A câmara final da masmorra explodiu em luz quando Lich foi enfim derrotado. As runas antigas queimaram como sóis, e o estrondo de seu corpo arcano ruiu como um castelo de ossos. O cavaleiro ergueu sua espada ainda fumegante. O elfo, esguio e elegante, recolheu a sua última flecha embebida em magia. O anão limpou o machado nas rochas negras, resmungando alguma coisa. Por um instante, todos se olharam com a certeza de que haviam salvado o reino. O cavaleiro já começava a brilhar mais que a própria espada. Companheiros, disse, abrindo os braços como quem mostra um reino inteiro. Agora que concluímos nossa missão, proponho que venham comigo purificar as terras cinzentas. Só eu sei o caminho, e obviamente todos vocês se sentiriam honrados de participar. O elfo arqueou uma sobrancelha. O anão cruzou os braços. O cavaleiro, no entanto, já posava como se fosse a estátua de si mesmo no centro da próxima cidade. O elfo sorriu com aquela calma intrigante que só os seres imortais dominam. Purificar só um morto? Honrado, mas desnecessário. Tem uma causa mais sutil e infinitamente mais nobre. Girou uma flecha entre os dedos, fazendo-a cintilar. A floresta dos Aelvar nos chama. Há espíritos precisando de minha sabedoria. E, claro, de companhia digna. Digo, vocês dois, talvez, se concentrarem bastante, conseguem parecer dignos. O cavaleiro protestou. O anão bufou tão alto que levantou poeira. O anão decidiu que já era o bastante. Bah, terras cinzentas, espíritos chorosos, tudo bobagem. Deu uma batida com um martelo no chão que ecoou como um trovão. A montanha rubra tá chamando. Tem minério novo lá, pedra que canta quando bate o martelo. E quem melhor para me ajudar do que dois palitos compridos carregando ferro inútil? O elfo ofendeu-se por ser chamado de palito. E o cavaleiro perguntou, sinceramente confuso, se seu ferro era realmente inútil. A discussão virou uma feira. O cavaleiro exigia que ambos fossem com ele em nome da honra. O elfo retrucava que honra é subjetiva, mas elegância não. E o anão berrava que nenhum dos dois sabia reconhecer um bom minério, mesmo se tropeçasse nele. Cada um tentava puxar os outros pelo braço, pele, capa ou pela orelha. No caso do elfo, sem sucesso, pois o maldito era liso como sabão mágico. Exaustos, eles pararam. Olharam uns para os outros, suspiraram fundo. E simplesmente cada um pegou uma trilha diferente da encruzilhada. Boa sorte, gritou o cavaleiro. Não se percam, cantarolou o elfo. Se morrerem, deixem seus equipamentos que eu reciclo, bradou o anão. E assim, depois de salvar o mundo em perfeita união, o grupo lendário separou-se no maior caos possível, deixando para trás apenas o epo de suas bravatas e um Lich derrotado que, se tivesse lábios, provavelmente sorriria.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da VDL para conhecer sobre distopia, game show, D12 Cast e muito mais. Eu circulo dentro das redes sociais e tento acompanhar os canais no YouTube. E é muito legal, cara, ver a quantidade de gente criativa produzindo e apresentando materiais novos. E o D12 Cast, em especial, chamou muito a minha atenção. Não só pela produção maravilhosa que a gente consegue ver por ali, mas também com o carinho do nosso convidado de hoje em fazer uma apresentação que fale sobre diferentes sistemas, diferentes jogos, fazendo com que o público pense no jogo, não só a partir de uma certa linha específica de regras, mas como o nosso hobby no geral, com características de game design, aonde existem as interseções, aonde a gente acha que deveria ter uma interseção, mas não acontece nada, para ter essa conversa variada sobre game design. Dando início a esse quadro novo do Legião de Dados, eu trouxe o Matheus Tiamat. Tudo bom com você, cara?
Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo, com todo mundo que está nos ouvindo. Certamente esse novo quadro aí vai bombar aos poucos, vamos conversando, que jogo hoje em dia é o que não falta para a gente falar, né?
Eu gosto muito do trabalho didático, da maneira como você faz as apresentações. Você chega a ter um tempo específico de estudo antes de fazer cada um dos vídeos, ou chega a ser uma coisa mais fluida, você pega uns livros e manda ver?
Eu chego a dar uma estudada, faço um roteiro ali. Alguns episódios eu escrevo só os tópicos principais do roteiro ali, com um exemplo ou outro. Outros eu escrevo do início ao fim, vou seguindo ele reutilizado quando é algo mais complexo, quando eu acho que eu preciso debruçar mais algum exemplo, porque é uma regra, um jogo mais difícil. Mas no geral tem um estudo. E o engraçado é que às vezes eu estou estudando para um jogo, me lembro vagamente da regra desse jogo, vou pegar o livro ali para ler e me lembrar. E aí eu estou lendo com isso e percebo uma coisa, ou uma leitura ali, uma linha. Ou me veio um insight para um outro vídeo, eu tenho que parar, fazer um parênteses, anotar outra coisa. Então vai ficando aquela coisa meio Frankenstein, mas aos poucos a gente vai juntando. Às vezes eu quero fazer episódio também. Qual que será que é o próximo? Não, vou olhar aqui nos rascunhos, que alguma hora eu escrevi alguma coisa, vai ter um insight, vai sair alguma coisa.
E são temas bastante interessantes, porque você acaba sempre buscando temas, encontrando, que fazem com que a gente tenha uma reflexão, seja por jogos que a gente conhece e que a gente não conhece também. Eu queria saber um pouco mais do seu histórico dentro do RPG. Você começou jogando o quê? O que, que meio que te norteia?
Bom, eu comecei jogando Vampira Máscara, então já dá pra ter uma ideia por geração, né? Dependendo da geração de RPGista, a gente já tem uma ideia do que o cara começou a jogar. Então eu comecei a jogar em 99, 2000, a virada por aí. Quando tava começando D&D terceira edição, mas eu comecei pelo Vampiro, depois joguei 3AT, comprei muita Dragão Brasil na banca lá porque era mais em conta. Aí depois fui pro jogo do Dragão na terceira edição, joguei bastante tempo. E aí, como todo mundo, aqui o Pedro já falou em várias vezes aí daquela saída que todo mundo teve quando chegou a quarta edição. Eu também fui dessas pessoas, comecei a experimentar jogos mais caseiros, aquelas regras da casa que o pessoal vai fazendo, sistema próprio. E aí comecei a experimentar outros jogos diferentes, acho que foi quando eu comecei a buscar jogos mais indie, jogos mais underground, que não era aquele mainstream que todo mundo joga. Um pouco porque eu tava cansado dos jogos que até então eu e meu grupo convivíamos. E um pouco pela curiosidade também. Encontrava um jogo diferente, experimentava, gostava. Daqui a pouco outro, então tem opções aí. Que mesmo não sendo tão conhecidas, são boas também.
O seu grupo de jogo tinha a cabeça aberta para jogar diferentes jogos, porque geralmente isso é um pouco difícil, né?
É, geralmente é um pouco difícil. Na verdade, parte do meu grupo até. Alguns, por eles, continuariam jogando os mesmos jogos, aí a gente começou a fazer aquela coisa de grupo paralelo, chama um ou dois aqui, um primo do outro, um terceiro. Aquela época muito de RPG presencial, né? Então não era que nem hoje que você entra no Discord, algum grupo do WhatsApp, aí você acha um grupo razoavelmente fácil. Né? Então tinha que ir montando grupos paralelos, mas uma parte dele sim era mais aberto a experimentar novos jogos, sim.
E essa leitura de diferentes temas é impressionante como imediatamente você acaba abrindo mais o seu cabedal de ideias, você acaba pensando o jogo de uma maneira diferente, coisa que muita gente está começando a fazer ainda. Quer que não, uma parte muito pesada, ainda bem, do nosso público. Ele é novo, muita gente começou a assistir pela pandemia, ainda são muito apegados àqueles jogos mais clássicos. Mas é uma questão de tempo, deixa essa pessoa entrar de cabeça. Nós mesmos vivemos esse período, mas é uma tendência natural as pessoas começarem a... Pô, deixa eu dar uma olhada nessa outra coisa aqui. Ah, pô, descobri que esse jogo... A gente não precisa jogar não, mas essa regra ela é muito boa e essa abertura de cabeça acaba levando a gente para novos horizontes. E como é que isso te levou para o Distopia Game Show?
Bom, então, eu comecei o canal há uns 3 anos mais ou menos agora, já jogo RPG bastante tempo, tinha experimentado um canal uns anos atrás também, tive aquela fase de ter um blog, depois um canal no YouTube, todo aquele processo de criando RPG que a gente tem, mas aí mais recentemente eu resolvi fazer isso um pouquinho mais direitinho, um pouquinho mais de dedicação, aí mais esforço. Já estava fazendo alguns vídeos, alguns episódios ali, e começou aquela febre do Round 6, da série coreana. E eu lembro que um dia eu estava assistindo ela, comentei com a minha namorada, Round 6 é uma... porque eu jogo há bastante tempo, mas ela não jogou ainda. Volta e meia eu tento trazer ela para RPG, ainda não consegui, vou conseguir. E aí eu comentei, Round 6 seria um bom jeito de introduzir o pessoal para RPG. Porque a série ela é bem fechada, cada jogador ali faria um personagem, inventaria um background básico de por que aquela pessoa está muito endividada e teria que participar do jogo ali. Então seria fácil um pouco usar ele para ensinar RPG. E aí eu fui pensando nisso, pesquisei por cima, não achei muitos jogos desse estilo. Eu pensei, cara, por que eu não vou fazer um jogo assim então? E aí comecei meio na brincadeira, rascunhar uma coisa ou outra, mas isso aí de primeira vez que tu abre a página do Word, ele começa a rascunhar. Quando vê, já tem várias, as ideias vão fluindo e a coisa foi indo. Eu cheguei no resultado final aí que acho que foi bem legal quando lancei ele.
Como é que é o contato do pessoal pelo itch.io? Porque é em inglês, né? O pessoal acaba tendo um retorno de fora significativo. É uma coisa que eu quero muito saber, porque como eu só produzo praticamente com material BR, meu contato com os gringos é mínimo.
Em geral, o itch.io, pelo que eu percebo, ele é usado tanto pelos brasileiros aqui quanto pelos gringos, mas ele divide um pouco o público, né? Se você lança um jogo em português, por exemplo, lá, provavelmente o pessoal que vai vir conhecer ele vai ser muito brasileiro, né? Dificilmente um gringo vai chegar até ali. Teve até um episódio de Legião de Dados bem antigo, que tu conversou com o César Capaca, lembra? Que é um outro game designer, pô, incrível aí, lança muitos jogos, mas ele justamente já direciona aí pro público gringo, né? Então ele já lança jogos em inglês, então ele tem essa comunidade do itch.io e depois de outras plataformas de apoio que ele tem aí, mas pensando no público gringo. Mas se lançar em português, vai ter uma boa recepção dos brasileiros. O itch.io hoje é uma plataforma que no meio indie o pessoal conhece bastante, então mesmo brasileiros, mesmo a plataforma sendo toda configurada em inglês ali, você consegue achar uma comunidade bem legal, bem engajada, que comenta ali, lança jogo, quando tem update, vai lá, comenta também. Daqui a pouco alguém que comentou ali, lança o jogo dele, você fica sabendo também, acaba criando esse hub bem legal ali da RPG dentro do Itch.io.
Foi pela abertura dessa comunidade que você se sentiu à vontade, ou você escreveu Distopia ainda sem ter certeza de onde publicar?
Não, eu escrevi nessa segunda ali que tu comentou aí. Eu escrevi meio sem ter certeza. Era uma coisa mais experimental, aquela coisa de um jogo que eu acharia legal jogar, mas eu fiz ele pensando daí mais na questão de game design mesmo, pensando se é um jogo para quem fosse começar, se eu fosse usar ele para introduzir alguém no RPG, então em regras. Mas eu comecei a fazer experimental, comecei a fazer de, vou lançar no Itch.io, que é para realmente ter um público, ver quem conhece, quem gosta, eventualmente gosta desse gênero aí de Death Games e queira ter um jogo estruturado, mesmo que simples, em poucas páginas, como é o caso do meu, mas que esteja suficientemente estruturado para poder jogar esse jogo. Mas foi um caráter mais experimental mesmo meu.
E como é que se estrutura o sistema e as mecânicas dele?
Uhum. Eu utilizei só D6, então essa ideia de pilha de D6, que eu sei que o Pedro também gosta bastante, além do Cordel aí de outros jogos. Hoje em dia, aquela questão de, tem dificuldade de achar dados físicos não é mais um problema, provavelmente você vai usar aí um simulador de rolagem online, né? Então não é por isso. Mas eu acho que o D6 tem um charme próprio e é um dado realmente ele é mais conhecido por quem não é do meio, né? Então provavelmente alguém jogou algum board game, algum jogo em casa, até filme de cassino, sei lá. Você vai ver um D6 ali, então ele não parece um elemento tão estranho para quem está começando. Então eu utilizei D6 como base, essa ideia de pilha de dados, e também uma ideia de não ter características aí, atributos, perícias, vantagens, seja o que chamar, estruturado em números, e sim aquela ideia mais descritiva. Muito parecido com Terra Devastada, que é um RPG de apocalipse zumbi aqui do Brasil, do John Bogeia. Você descreve a característica do personagem que tem mais a ver com ela, quando essa característica for relevante numa cena, eu vou poder colocar um dado por isso. Então, em cada cena, em cada momento, ali o narrador, que eu resolvi chamar o mestre de narrador nesse jogo, né? E os jogadores, eles vão pensando na cena e dependendo do que eu quero fazer lá enquanto jogador, o que o meu personagem tem, se eu acho que tem a ver, eu vou acumulando mais D6. No final, na hora do teste, eu vou fazer uma rolagem. Quanto melhor eu tirar nesse dado, pensando em 4, 5 ou 6, eu vou ter sucesso no teste. 1, 2, 3 é considerado uma falha. Aí também eu fiz os pormenores, né? Então aquela questão de, por exemplo, 6 explode, que é uma coisa que a gente vê em vários jogos aí, funciona muito bem, Savage Worlds, Vampira Masquerade, por aí vai, né? Então eu consigo jogar mais uma vez o dado. E o que eu fiz de mais diferente, penso eu aí, pensando especificamente em mecânica, depois ele pode entrar um pouquinho na ideia do cenário que eu trouxe, que é um cyberpunk brasileiro, mas pensando na mecânica, eu fiz uma regra de dívida. Porque pensando nessa ideia de emular Death Games e que todos os personagens participantes ali, eles são pessoas que estão tão endividadas nessa sociedade desigual aí do Brasil futurista, que elas submeteram um jogo que elas podem morrer, então elas estão dispostas a arriscar a vida para conseguir dinheiro. A questão de estar endividado é o que pesa muito. E eu quis trazer então uma mecânica que emulasse ali no jogador também essa sensação que o personagem teria de estar endividado. E aí eu fiz essa mecânica de dívida, na qual o jogador tem uma característica ali, que é chamada dívida mesmo, que ela vai aumentando ao longo do jogo. Começa em -1, e aí quando chega no momento que o jogador, por exemplo, fez um teste, eu não consegui sucesso necessário para ir bem nesse teste. Então eu posso, inclusive, ser eliminado do jogo. Pensa no Round 6, no Alice in Borderland, esse tipo de jogo. Tem uma prova, o personagem pode ser eliminado. O que o jogador talvez decida? Não, mas se eu tivesse mais um dado, ou mais dois dados para jogar, talvez eu recuperasse esse teste. Ele tem a opção, então, de pedir emprestado, entre aspas, para o mestre alguns dados. Quando ele faz isso, ele pode jogar esses dados e talvez conseguir recuperar esse teste. Porém, e aí que está a questão, a dívida dele aumenta. Então, aquele valorzinho lá vai aumentando. Começa o jogo com -1, só que eu estou com -2, -13, aquilo ali vai aumentando. E a tensão está porque o mestre que está jogando ali, ele pode, a qualquer momento, escolher cobrar essa dívida. Então, no próximo teste, eu vou jogar, vamos supor, 5d6, que pô, resultado é uma quantidade boa para fazer um teste. Mas se eu tenho -3 de dívida, o mestre pode dizer, não, agora tu quero cobrar aquela dívida. Zera ela ali, mas tira 3d6. E aí o que era 5 dados rolados vão ficar apenas 2. Então, da mesma forma que na vida real, essa dívida uma hora ela chega.
Muito bom. A dívida, ela não só entra no aspecto diegético dentro da história do personagem estar endividado, mas ele faz um convite ao jogador também ter esse sentimento de dívida que vai acabar gerando uma tensão que acaba escalando para situações que o sistema propõe. Muito bom. Os jogos atualmente, eu acho que dado o fato de que existem muitos jogos, cada vez mais os jogos têm seguido uma linha de tentar cobrir uma experiência específica, às vezes não muito ambiciosa, né? Os personagens do Round 6, fora a dívida, uma, duas, três características, elas não são muito diferentes umas dos outros. Ali é um bando de gente desesperada querendo ganhar dinheiro. Isso acontece muito por uma questão de falta de opção ou de necessidade de surgir no mercado, ou os jogos em si têm amadurecido mais numa busca de tentar criar uma experiência mais imersiva para ter o seu diferencial?
Eu acho que os jogos têm se aperfeiçoado mais. Eu acho que ao longo dos últimos, vamos dizer que 30 anos aí, que o RPG tem amadurecido mais, realmente ele se tornou um produto, ele foi construindo seu próprio público, assim, quem joga RPG, ele se vê muito como um RPGista e não como um jogador de game que também é RPGista ou algo assim, ele entende que esse jogo tem suas características por si só e gosta disso. Nos últimos 30 anos, eu acho que os RPGs foram evoluindo e parte disso também da mecânica, da experiência de jogo. E cada vez mais os game designers que estão por trás dos jogos, sejam eles mais amadores, mais entusiastas, sejam mais profissionais que estão no mercado, com grandes editoras, enfim, qualquer um deles, eles buscam pensar melhor esse jogo e a experiência que ele traz. Então, como o conjunto de regras, o cenário, o visual, por exemplo, a gente fala muito, conta muito como as ilustrações vão ajudar a trabalhar a imersão. Hoje em dia, que os jogos são mais online até do que presenciais, é curioso, inclusive, como inverteu, né? Essa experiência de jogar online, o que inclui tudo ali, como é que a gente pode pensar talvez em mecânicas que abarquem isso. Então acho que os jogos foram amadurecendo, quando a gente faz um jogo hoje, tem esse pensamento de o que eu quero com ele, e talvez se eu pensar uma experiência mais fechada, mais específica, será que eu não vou conseguir proporcionar um resultado melhor para quem está jogando do que se eu deixar algo muito aberto, que talvez as pessoas fiquem um pouco mais perdidas, talvez eu acho que elas vão sentir algo, mas tem tantas opções no mundo ali que daqui a pouco elas vão para um outro caminho e aquilo que eu queria com o meu jogo talvez não se cumpra.
O game design amadureceu de uma maneira muito legal no aspecto de que até 10 anos atrás existia todo um lado não dito do RPG que basicamente não existia, não era falado, não era comentado. O RPG lá no começo, ele podia ser muitas coisas. Então as pessoas deixavam aberto de propósito, porque era uma fase muito de experimentação, seguir diferentes linhas, diferentes modos de jogo. Mas quando o hobby amadurece, você tem que passar a levar mais a sério alguns aspectos que forçam a gente a mudar a mentalidade. A regra mais importante do game design, na minha opinião, é você tentar estabelecer um sistema e mecânicas que vão garantir que as pessoas vão estar jogando a mesma coisa em diferentes mesas. A gente acaba sentindo uma necessidade maior de falar sobre essas coisas que não são ditas. Um episódio recente que você fala sobre regras ocultas do RPG, tem um ponto que eu acho muito legal e que eu sempre pensei muito, que é: chega uma hora em que você chega num nível, o seu grupo de jogo chega num nível tão alto, vai, todo mundo chega lá no sétimo, nono nível. Oferecer dificuldade para esse grupo de jogo, ele é uma coisa mais complexa, porque as pessoas mais preguiçosas, de modo geral, vão preferir pensar o quê? Ah, eu vou botar logo um monstro grandão, que tenha muitos hit points, que quando ele der uma porrada vai arrancar logo de uma vez, mas não adianta, ele sempre vai ser uma criatura, duas criaturas, que enfrentando seis caras que são poderosos, que pensam diferente e treinaram para jogar só com aquilo, a briga fica um pouco cruel, né? E as pessoas simplesmente não falavam sobre isso.
Exato. Essa questão que eu trabalhei, economia de ações, é muito sofrer com isso. Exatamente como o Pedro falou, pessoal, o grupo foi evoluindo, foi chegando em um nível mais alto, vou colocar o monstro mais parrudo ali, mais PV, vai ter uma defesa melhor, que vai atacar, e isso vai resolver. Só que, coitado do monstro, quando ele ia usar os poderes dele, já tinha tomado tanta porrada que não durava muita coisa, sabe? Então tinha essa questão de que estava interferindo no combate ali, era a diferença de quantidade de ações que os personagens em conjunto tinham comparado ao monstro, por mais poderoso que fosse, ele era só um, né? Mas até perceber isso, eu e a maioria do pessoal que jogava, se foi sessões e sessões aí, horas jogadas.
Todo mundo, praticamente. Naquela época mesmo, eu já tinha ciência disso, e eu, de tempos em tempos, criava um oponente pros personagens, que era um outro grupo. Aí, nem sempre uma coisa, nem aquela coisa meio que batida de fazer seus clones do mal, não. Vou pegar cinco personagens de outras classes, com outras estratégias, mas isso acabava me levando a um tempo de preparação de jogo que era um absurdo, que mesmo que eu conseguisse fazer, no final das contas, eu me perdia, eu ficava exausto, eu só ia repetir aquilo de novo umas 10, 15 sessões mais pra frente. Fora que ainda que você ainda lidava com o drama. Tudo bem, agora você botou um pé de igualdade. E aí o que acontece? Um ou outro dos personagens acabam morrendo, né? E acaba levando uma outra dinâmica que também é uma coisa que não tá... Só começou a ser dita há pouco tempo, né? Afinal, quanto tempo vai durar essa campanha? Até que ponto realmente você tem que ter desapego por parte do jogador quando ele perde um personagem na qual ele está jogando há 3 anos junto com a galera, por acaso aquele jogador foi o primeiro que morreu e teve que fazer um outro personagem? O quanto aquilo ali é broxante para ele e como é que isso vai funcionar numa saga? É uma característica muito do tempo que um pouco já meio que se resolveu pela multiplicidade de jogos, que, né, eu acho que hoje em dia a gente joga muito mais sessões curtinhas que no final acabam resolvendo um pouco esse problema. Quais são esses tipos de regras e pensamentos que você acha que faltaria, que você gostaria de ver mais nos jogos?
Eu acho que até já que citou essa questão do tempo de sessão, eu acho que outro ponto também que a gente não tem pensado muito no impacto de regras, que é quanto hoje em dia a gente joga aí uma sessão de 2, 3, acho que no máximo 4 horas, pelo que eu converso com o pessoal é isso, eu também não consigo jogar mais do que isso, a vida moderna não deixa, né? Mas antigamente o normal de uma sessão era a sessão de 5 a 8 horas, aí você jogar um dia do fim de semana, um sábado, um domingo, é 7, 8 horas direto jogando, sabe? Porque quando a gente pensa naqueles recursos de personagem que são por sessão, uma vez sessão eu posso gastar um ponto, eu posso dar um respawn no personagem, eu posso qualquer coisa assim. Provavelmente o pensamento de que elaborou essa regra era a sessão assim, longa e não curta. Então, se eu tiver 3 sessões de 3 horas, eu vou conseguir usar esse recurso 3 vezes, e diferente se eu tiver 1 sessão de 9 horas, sabe? Então, é uma outra regra que está um pouco oculta, que eu acho que a gente não percebe, muito porque algumas regras dessas de uso específico, que são para daqui a pouco, um recurso escasso, uma vez na sessão, eu posso escolher isso aqui, eu vou escolher com cuidado, é para ser uma questão meio do jogador, digamos que escolher cuidadosamente. Elas são pensadas por uma herança que a gente vem de jogos antigos, sendo que o jeito que a gente joga mudou muito, né? Nos últimos, com certeza, da pandemia pra cá, mas mesmo se a gente pensar de 10 anos pra cá, a maneira como nós jogamos RPG mudou muito em carga horária, em forma de grupo, até ser online e não ser presencial, como a gente já comentou antes. Então acho que outra perspectiva que a gente pode ter é o quanto regras e dinâmicas de grupo estão ocultas, porque a gente não tem pensado, talvez, em jogos com a forma atual de jogar, e sim herdando a forma tradicional que os jogos consolidados trouxeram.
Os jogos online ensinaram muito a gente, porque eu cheguei a comentar isso em outros episódios, a gente passou a se assistir mais jogando, que era uma coisa que não acontecia. Então, que nem um profissional de alta performance, você se vê ali dentro da função, você consegue identificar problemas, falhas, barrigas narrativas que às vezes demoram muito. O próprio combate em si, especialmente lá nos sistemas dos anos 90, era praticamente um jogo à parte. Você jogava interpretação e tudo. Vamos começar o combate. Iniciativa. Cara, eu tenho um ódio de iniciativa que você não tem ideia. Assim. Sempre quando eu posso, eu tiro ele, porque ele é uma camada que se repete em todos os processos, em que a única hora que isso vai fazer a diferença de verdade é no final do combate. Especialmente no jogo do dragão, que você, com 100 hit points, 5 hit points é a mesma coisa, por que que você vai jogar o raio da iniciativa todas aquelas vezes, se no final isso não vai fazer diferença nenhuma?
Eu compartilho dessa raiva com a iniciativa também, porque já conversei com um jogador do meu grupo também, que a gente fica trocando uma ideia, que a iniciativa ela é talvez a maior regra de RPG que quebra o clima, assim. Se a história, a cena tá fluindo bem, e começa o combate, ele surge na hora certa, aquela expectativa, e aí, tá, agora vamos parar tudo, jogar a iniciativa, todo mundo para, pega o dado, olha o valor ali, daí todo aquele clima que tava se criando interessante do combate, um momento épico, vai por água abaixo, sabe? Então eu acho que a regra mais broxante da RPG, provavelmente, é a iniciativa.
E essa questão da gente, como é que a gente vai lidar em relação ao tempo e com o tamanho do grupo de jogadores, hoje em dia eu consigo pensar em outras soluções, e acho que muita gente também tem pensado isso. Lembrando, né, que a regra básica para mim do game design é garantir que os diferentes grupos joguem a mesma coisa. Se você fizer uma coisa que já está engatilhada no sistema, isso vai acontecer de maneira fluida e o pessoal vai jogar mais parecido sem perceber. Então, as soluções que eu normalmente imagino, em vez de você fazer uma contagem por sessão, você vai fazer uma contagem por hora. Assim como os monstros muito grandes podem ter uma ação que vai atacar, fazer um ataque para cada personagem. Afinal, por que raios d'água um dragão nunca parou e falou: ah, eu vou rolar em cima dessa galera toda 3 vezes para um lado e para o outro? E aí, como é que você vai aplicar isso no jogo? Nenhum sistema nunca falou disso.
Melhor uso do dragão.
Não é? E a gente acaba justamente repensando e levando o jogo num novo lugar que não existia antes. E isso faz com que eu vejo essa era de ouro atual como superior à que existia nos anos 90. Você não pensa muito nos pequenos detalhes, nos pequenos pontos que agora a gente está começando a pensar. O que me leva à questão desse episódio em si. Eu queria antes fazer uma apresentação para que o pessoal conhecesse o Matheus Tiamat, procurar depois lá o D12Cast, buscar também mais sobre o Dystopia Game Show. Mas aqui eu quero falar sobre essas regras não ditas do jogo, e uma das que mais me impressionam e que eu ainda não vejo sendo muito discutida entre os game designers é a questão da aliança. Afinal, por que que os personagens dos jogadores andam juntos? Muito lá atrás era uma coisa meio fácil. Nós somos aventureiros, queremos caçar tesouro, então a gente meio que se ajuda porque não tem mais ninguém para ajudar a gente. Mas aí a coisa foi evoluindo. A gente chegou na Revolução Hickman, os personagens deixaram de ser aventureiros e passaram a ser heróis. Então você passou a ter uma preocupação muito maior em arrumar uma causa para eles estarem juntos. O maior exemplo que eu tenho disso é o Dark Sun, que na edição lá dos anos 90, ele tinha uma noção de unir os jogadores pela Aliança Velada ou pela luta revolucionária contra os Reis Dragões. Isso ficava, apesar de implícito, era uma coisa clara no grupo de jogo. E aí, a única vez que eu joguei quarta edição, e eu só joguei para poder falar mal, a gente jogou o Dark Sun e já não existia muito isso. Acho que na época você tinha uma ideia de, ah não, vamos mostrar todo o mundo como uma enciclopédia e tudo que ele pode, cada personagem ele é um segmento de uma classe social. Mas tá, e por que que eles andam juntos? No final das contas, os personagens dos jogadores lá, um era um clérigo do fogo, o outro era um gladiador, o outro era não sei o quê. O mestre deu uma causa em comum que eventualmente acabou deixando de existir. E aí a gente se viu forçados a andar juntos. Alguns jogadores até tentaram separar o grupo de jogo, o mestre ficou desesperado do outro lado. Isso acabou levando a essa problemática. Como você estabelecer dentro do jogo a razão do porquê os jogadores andarem juntos?
Excelente ponto para a gente começar aqui depois de eu me apresentar e falar aqui, nosso primeiro debate tá sobre game design aqui. Eu acho um bom ponto, e inclusive vou começar citando um que eu, antes de começar o episódio, eu trocamos uma ideia do que seria hoje, ele falou para mim que veio com essa ideia, que é o Vampira Máscara. Eu acho que todo mundo vai se identificar, que é, agora na quinta edição atual, tem a regra da Coterie. Ela começou, na verdade, no anterior, no Hacking, que é um jogo que não, a comunidade não gostou do Hacking, enfim, né?
Não, isso foi uma questão do tempo. O problema é que a terceira edição prometia que o mundo ia acabar. E teve uma grande saga de que o mundo ia acabar. Aí virou o anos 2000, o mundo não acabou, aí começou uma outra coisa. Sabe quando o pessoal acabou de viver uma grande saga gigantesca, enorme, fechou? Tá, vamos fazer o quê? Ah, vamos jogar outra coisa agora, né? Vamos jogar um D&D, vamos jogar um não sei o quê. Eu acho que o Requiem era um bom jogo, procurou encontrar soluções necessárias, que eu achei muito maneiras, mas o tempo, infelizmente, veio muito errado.
Eu concordo plenamente com isso. Acho que pensando em soluções para os problemas antigos que tinha, ele é um ótimo jogo, ele soluciona muita coisa, mas realmente você perdeu a vontade de jogar, passou a hype de certa maneira, sendo que o próprio Vampiro trouxe essa hype e depois deixou ela. Mas sim, voltando à questão da regra, então, a Coterie é uma regra que veio no Vampiro Hack, então, mas de uma maneira muito incipiente. Eles citam ali que o grupo de vampiros, ele vai formar esse pequeno grupo, esse núcleo que chama de Coterie. Depois, na quinta edição, ele trouxe, de fato, regra para a Coterie, ou seja, o grupo cria conjuntamente, os jogadores ali vão criar sua Coterie e vão distribuir pontos para ela. Inclusive, escolhendo características, se é uma Coterie Marechal, ela é mais militar, então esse grupo, como um todo, ele forma uma unidade que é mais militar, é mais de combate. Ou é uma unidade mais artística, ele pode ser uma trupe, ele itinerante ou algo assim. Então ele buscou solucionar isso, e eu acho um bom exemplo para a gente começar, porque ele soluciona um dos grandes problemas do Vampiro à Máscara tradicional, da terceira edição para trás, que é o jogo todo propõe rixa entre personagens. Ele propõe que cada jogador provavelmente ali vai ser um clã diferente, os clãs normalmente são rivais entre si, ou no mínimo eles não se gostam muito. Cada jogador com seu clã, ele vai ter aquele problema da intriga política, de que o ancião domina ele, mas ele tem uma rivalidade com o ancião. Então tem uma intriga entre gerações, tem uma intriga entre clãs, tem treta para todo lado, todo mundo desconfia de todo mundo. Cara, não tem como isso dar certo, entendeu? Era receita pro fracasso. E isso gerava muito problema em jogo, e sendo que os problemas não eram percebidos, é um pouco do que a gente falou antes de regra oculta, porque na cabeça de cada um, tá, mas eu tô seguindo o que o jogo propõe, eu tô sendo do clã Malkavi aqui, interpretando a minha insanidade, desconfiando dos outros, o outro ventru, não, mas eu tô sendo um aristocrata que despreza o outro, faz sentido eu ter essa rixa. Só que essa rixa, embora o jogo propusesse, ela trazia diferenças e problemas em jogo. Quackotterry, ele resolve isso. Ele traz a regra de que, apesar de vocês serem de clãs diferentes e de terem suas desavenças ali, vocês têm essa unidade em comum, vocês vão criar uma motivação mais específica para isso, mas vocês, mesmo sendo de clãs e de origens diferentes, vocês são um grupo unido que quer ter os mesmos objetivos. Então eu acho um bom começo, porque ele resolve um problema bastante latente desse jogo bem tradicional.
Antigamente você tinha o Ventru e o Toreador, que tinha uma influência X no mundo mortal, de repente um teatro, um banco, e aí você tinha o membro da Coterie, que era um bruxa, que ele tinha lá a gangue dele de motoqueiros. Nada até a quarta edição deu a entender de que não, esses motoqueiros vivem na região onde fica esse banco e às vezes eles agem em prol. Então, fazer com que essas vantagens dos personagens que eram individualizadas, com o conceito de Coterie, que põe todo mundo junto, você começa a discutir, a curtir novas camadas. Já, quer dizer, então, que essa gangue, eles estão sempre ali fazendo raça, mas eles também vão ficar protegendo e fazendo segurança do CEO da empresa. Não, tudo bem, eles são uma gangue de motoqueiros, mas eles têm uma empresa de segurança que tem um selo e uma marca. Às vezes eles são até obrigados a ter que botar uma roupa X. Isso acaba dando merda, porque eles também querem arrumar confusão, acabam roubando um pouco do dinheiro do banco, que era para ser outro cara. Mas você acaba botando essas vantagens dos personagens, que antes eram separadas, finalmente juntas e podendo levar a ideias que vão trazer com que o jogo chegue num nível que, ah tá, agora faz sentido, porque esse Ventru aqui, ele tem esse banco, mas se ele não tivesse a gangue ali, daqui a pouco ia chegar um outro malcaviano que tem uma gangue de assaltantes de banco, ia lá assaltar. Então, toda essa união em função da Coterie nos leva ao ponto de que eu acho que é o ponto que o game design atual amadureceu. O jogo não é mais sobre simplesmente um grupo de indivíduos que andam junto. Ele passa a ser mais sobre uma sociedade, um acordo que existe, na qual os personagens e os jogadores fazem parte. Que resolve um outro problema muito grande, que é a questão do protagonismo dentro do jogo. Antigamente era muito comum a gente escolher aquele jogador que era o mais presente, que não faltava, ou que era o dono da casa, e ele tinha o personagem pelo qual se guiava a trama. Mas aí acontecia, de repente, desse cara faltar a sessão e ele não poder jogar. Tudo bem, a gente arruma na casa de um outro cara. Tá, mas o personagem dele não tá ali. E aí, a história vai andar por quê, né? Então você puxar o protagonismo dos personagens para essa aliança descobriu-se ser um solucionador para diferentes problemas. O que nos levou a essa cambada de jogo hoje em dia em que você tem essa união. E eu, se eu não me engano, foi a partir do Mutante Ano Zero que as coisas deram essa chacoalhada. A noção de que você tinha lá a sua arca, o ponto onde todo mundo se encontrava, fez com que as pessoas começassem a mudar. Mas também pode ser, como a ideia antes de ser uma experiência ampla, os livros antigamente eles eram um sistema de jogo, mas também era uma enciclopédia do mundo. Então ele acabava se perdendo dentro do macro, e agora a gente sabe que não adianta. Mais uma vez, uma coisa do Vampire, muito do Vampire dos livros era o que está por trás, a camada, eu sei o segredo que os jogadores não sabem. Então você acabava trabalhando um esforço e uma tensão de jogo que não chegava nos jogadores. E aí quando eles queriam ver as questões dele, que eles tinham todo o direito de resolver, não, porque vocês são interpelados pelo ancião, pelo... Né? Como é que você vê essa mudança? E quais são os jogos em que você acha que isso acaba sendo feito de maneira que se destaca?
Bem legal. Eu acho que tem dois estilos de jogos, eu acho, que vem trabalhando isso. Comentou do Mutante Ano Zero, que eu me recordo assim, de cabeça, eu também acho que foi o primeiro a trazer isso. Nessa linha de jogos que ele não tem, dentro da proposta ali, dentro até da GGS dele, do jogo, uma ideia de ser um grupo. Porque tem outros jogos daí que faz sentido haver esse grupo. Então, por exemplo, se eu for jogar um jogo de fantasia espacial, tipo Star Wars aí da vida, citando RPGs aí, o Wally RPG, o Mothership, faz sentido todo mundo ser de uma nave, cada um tem uma função na nave ali, então a nave vai ser esse coletivo que une todo mundo. Faz sentido? Faz. Se eu vou jogar um jogo de companhia mercenária, bom, a companhia mercenária vai ser essa unidade. Então tem jogos que a proposta dele já faz, o Blades in the Dark, por exemplo, tem o bando, que é um que é bem legal também, tem essa regra de construir o bando, todo mundo vai construindo junto para definir ele. Agora tem jogos que ele é mais aberto, ele não tem isso. Então o Mutante Ano Zero, ele trouxe essa proposta de... E aí um pouco do Vampiro, vai nisso também que a gente falou, de pegar um jogo que ele tem um mundo, cada um vai construir seu personagem, mas não pensar individualmente, pensar que os personagens individualmente, quando eles estão juntos, ele forma essa unidade, forma esse grupo, né?
Isso. Os jogos antigos puxavam um pouco disso. Eu tenho uma referência antiga que eu gosto de lembrar nesse assunto, que é o Paranoia. Paranoia é um jogo de ficção científica distópica, em que a humanidade toda é governada pelo Grande Irmão, que é um computador, que põe todo mundo para viver do jeito que ela quer. E os personagens jogadores são meio que os enforcers, né? Os seguranças da vontade desse Grande Irmão. E ele tem um grande problema. O Grande Irmão, ele é totalmente contra mutantes e ele é totalmente contra revolucionários. O problema é que a humanidade inteira se desenvolveu, então todos são mutantes, mas ninguém pode dizer que é mutante, porque senão o computador vai e mata todo mundo. E todos os personagens também são revolucionários, porque todos eles entendem que aquilo ali é um absurdo, não deve dar certo, mas também não pode aparecer para o computador, senão todo mundo se ferra. Então isso leva a uma série de camadas e de brincadeiras que, por um lado, une os jogadores, mas como era numa época que isso também não se conversava muito, as poucas sessões de Paranoia que eu joguei acabava com todo mundo dedurando uns aos outros e nenhuma sessão terminava feliz. Era tão comum morrer no Paranoia que você começava com 6 clones. Eles chamavam de six pack. Por quê? Porque sempre quando você morria, você acionava um outro clone e colocava um outro clone. Então, as pessoas já resvalavam por essa ideia. Mas trazer como uma característica de jogo... Você estava falando de ficção científica. O próprio Rebel, ele trata muito disso, né? O que é a essência que une todo mundo? É a nave. Então, vamos montar a nave. Essa construção, como é que você gosta de explorar ela nos seus jogos? Você acha que funciona muito manter em aberto ou fechar em tabelas? Vou puxar um pouco mais para trás. Você gosta dessa linha do OSR de criar tabela para tudo?
Pergunta, eu gosto dessa linha do SR, acho que para alguns jogos, acho que combina com muitos jogos, e acho que para outros, talvez que não combine tanto, ainda vale usar a tabela. Eu acho que a tabela é uma boa ferramenta. Que nem, por exemplo, se a gente pensar o RPG solo, uma das grandes contribuições do solo, mesmo para quem não joga solo, são os oráculos. É uma ferramenta que depois você acostuma a pensar nisso, como ela facilita, o jogo não tem por que não usar, né? Então as tabelas é uma contribuição que a OSR trouxe, na verdade, em resgatar, né? Lá nos primórdios era uma característica comum. Ela trouxe essa ideia da tabela como uma ferramenta que eu acho que é bastante válido usar, e é justamente uma ferramenta boa usar, talvez, como uma mecânica para personalizar esse grupo ali. Por exemplo, tem um jogo que é o Against the Dark Master, que a ideia é criar um grande vilão ali, como se fosse o Sauron ou a Taxis do Dragonlance, que o grupo todo sempre vai estar perseguindo e tentando derrotar esse grande mal, e aí quando acontecer isso, provavelmente a campanha vai terminar. E a ideia do jogo é construir esse Dark Lord em conjunto, rolando umas tabelas ali, a origem dele, ele vai ser mais um vilão da guerra ou uma feiticeira maligna, e rolando tabelas o grupo vai construindo esse histórico do vilão, que é um recurso bem legal. E do Rebel R, Pedro comentou também agora, é legal que eu lembro que tem uma... Eu não lembro se é um capítulo do Rebel R ou se é pelo menos uma frase que diz que é a nave como protagonista. O jogo tem essa proposta para ter uma ideia. De que a nave muitas vezes vai ter momentos do jogo ali que ela vai ser tão importante em manobras, em fugas e da própria mecânica, que ela tem uma importância maior coletivamente então do que os personagens individualmente. Então acho que cabe nisso. E um outro jeito que eu acho que é bom talvez se pensar às vezes em trazer isso para os jogos são algumas mecânicas que elas podem ajudar, se não a criar esse senso de coletividade, que é o que nós estamos falando até agora, né? Pelo menos ele ajuda o grupo V na prática, ajudando uns aos outros, com benefício mecânico, algo assim. Eu lembro que tem uma regra muito boa do Conan 2D20, que é da Mondifes, que a New World trouxe aqui para o Brasil, que é o ponto de ímpeto, que funciona como ponto de... Cada sistema tem um ponto de ação, heróico, enfim, vários jogos têm aí, inspiração. O ponto de ímpeto é normal. Consegui bem no teste, fiz o teste de perícia, cumpri a característica, vou ganhar esse ponto. Só que diferente de todos esses jogos, esses pontos de ímpeto do Conan, eu posso guardar ele para o grupo coletivamente usar. Então é como se fosse um pote coletivo. O meu personagem saiu bem, ganhou um ponto, eu deixo guardadinho, talvez num outro momento de necessidade, o outro personagem vai poder usar esse ponto. Então, aos poucos, os jogadores vão vendo os benefícios de um ajudar o outro. Isso também cria um senso, embora, claro, esse senso coletivo vai sendo criado ao longo do jogo, uma vez que comece a surgir esses pontos. No início, posso não estar aí para a cara do cara, não tenho ponto nenhum, tô nem aí para ele.
É como um banco de recursos. Muito bom.
Um banco de recursos.
Muito bom. Muito positivo. A contribuição do jogo solo, para mim, veio não só nesse sentido de, né, trazer mais o aspecto do aleatório, mas para poder me esforçar mais na parte de improvisação. É, antes de escrever o Cordel, eu publiquei em 2015 o Crônicas RPG, que naquela época era o que eu achava que o RPG deveria ser. Acho que quando você escreve um grande projeto, você meio que tem essa característica. Eu quero sugerir essas soluções ou estabelecer o que funcionava bem ali. Mas como eu ainda não tinha essa influência do jogo solo, o OSR, eu vou te dizer que é um resgate meio que cretino, assim. Muito do OSR tem um resgate que, na verdade, pega uma coisa que não funcionava e passa a valer a funcionar. Eu odiava a tabela porque elas nunca serviam como uma abertura de opção de ideia. Era geralmente raça. Então, 10 raças. Então, rola um D10 e vê qual raça foi. Não é uma coisa que você leva à imaginação. O que faz com que eu goste tanto do D6? Porque se eu vou fazer muita tabela com opção, o 6 vai garantir que você vai só colocar o filé mignon das ideias. Se você colocar 12 opções, 8 opções, eu aposto com você que a 8ª, a 9ª, a 12ª, ela é meio... entendeu? Se você fizer essa distinção, você acaba garantindo com que você pudesse acrescentar isso mais. Mas voltando para o Crônicas, eu tinha um conceito de preparação de aventura muito ligado a roteiro. Tanto que na época do site do Crônicas, eu discutia muito sobre elementos de roteiro e como é que eles poderiam ser explorados no RPG. Tipo a arma de Tchekov, Deus Ex Machina, que naquele momento eu achava que era onde eu poderia seguir mais adiante. Mas eu acabava chegando num problema muito grande de estafa criativa. Porque para eu poder sentar e fazer uma história diferente, sendo que com o tempo a gente tem cada vez menos tempo, o prep, para mim, virou também uma coisa problemática. Eu cheguei a repetir muitas aventuras. A própria minha característica criativa acabou ficando muito limitada, porque eu queria muito estabelecer direitinho como é. E eu acho que hoje em dia isso já deu uma mudada boa, né? O mestre deixou de ser o responsável pela diversão de todo mundo. As pessoas estão entendendo que elas também têm ali uma responsabilidade, um compromisso. E jogos como o Apocalipse, que convida mais o jogador a também ser um pouco mestre, né? Isso é uma coisa que mudou bastante. Assim, eu nunca tinha convidado jogador nenhum a sair do personagem dele para poder fazer alguma coisa. E aí eu lembro claramente, era Crônicas de Avalon. E aí, por acaso, você tinha uma tribo lá, uma fortaleza, o povo da cidade, que os personagens eram os protagonistas. Aí eu falei o seguinte: olha, o vilarejo de vocês tem 20 guerreiros. Eu quero que vocês deem o nome de cada um deles e numa coisa que ele é bom. Cara, do nada o jogo deixou de ser uma progressão tranquila e virou uma progressão coletiva de nome. Ah, esse cara é o bonito, esse cara é o feio, esse é o cara que só reclama. E... de uma hora para outra, eu consegui ganhar um tempo de diversão muito grande, porque todo mundo curtiu muito, e eu agora tinha 20 NPCs ali que eu poderia usar e puxar, que não fui eu que criei, foram eles que criaram. É, acho que quando você convida o jogador a acrescentar, a sair daquele modelo básico de o RPG é um jogo de interpretação de papéis. Não, não é mais isso. Tanto que eu gosto do conceito brasileiro, que ele é um jogo de interpretação. Você vai interpretar o papel? Vai, mas você pode elaborar mais coisas junto com o grupo de jogo. E a partir dali eu nunca mais parei, porque eu entendi que tudo que os jogadores se sentiam autorizados a acrescentar, sempre quando retornava a tocar naquilo que eles criaram no assunto, o jogador parava. Se estivesse no celular ou estivesse distraído, não, não, agora esse é o NPC que eu criei. Então você acaba gerando muito mais imersão e retenção na mesa de jogo.
Sem dúvida, eu acho que esses convites ao jogador participar, como esse exemplo que tu deu, ele é uma maneira do jogador jogar de uma maneira diferente. É quase que um jogo dentro do jogo, assim, um minigame. Normalmente ele joga interpretando seu personagem, rolando as características dele, fazendo ataque, tentando hipnotizar o inimigo. Agora ele está jogando, criando o NPC e o nome dele. É um outro jogo que ele participa. Então é transformar um processo que, na prática, era uma decisão do mestre e um brinquedo, que tu e o Diogo Nogueira falam bastante isso, de jogos como brinquedos. É o momento de transformar ali a criação em um brinquedo. E o Pedro, quando fez isso, o Pedro do passado, quando decidiu dizer para eles nomear esses 20 NPCs, vê que ele era muito sábio, porque ele não só resolveu um problema dele, como ele ainda se ajudou para o futuro. Porque provavelmente todas as ideias que os jogadores trouxeram era uma maneira de saber o que eles gostam. Imagina um mestre que está começando na primeira sessão, não tem muitas ideias, talvez a trabalho está inseguro do que o grupo gosta. Você disse, ah, cria aí um NPC que te guarda qualquer que apareceu aqui, dá um nome e uma característica dele. Dependendo do que o jogador disse, você já começa a entender o estilo, o que ele gosta mais. Ele gosta de algo mais cômico, algo mais sério. Ele quer uma característica mais física, marcante, uma cicatriz, ou daqui a pouco se ele falar da personalidade, então ele valoriza personagens mais bem construídos com personalidade. Então também é uma maneira de ir conhecendo mais os jogadores. Né? Provavelmente você fez isso no freestyle, ali no improviso, mas indiretamente ainda conseguiu facilitar a própria vida. Uma outra coisa ainda sobre tabelas que nós estamos falando, acho que um outro bom exemplo, que entra um pouco nisso que o Pedro falou de tabelas que tem que ser curtas para ajudar, é o jogo Beyond the Wall. O Beyond the Wall ele pega as tabelas e coloca lá na construção de personagens. Então é uma maneira de ir aos poucos escolhendo uns eventos. Então eu rolo ali numa tabela, tem 6 opções. Aí uma delas vai dar que o meu personagem é filho do ferreiro da cidade. E aí eu já defini. Aí eu posso detalhar isso aí, o ferreiro da cidade, quem é ele e tal, mas ele já tá definido que é o filho do ferreiro da cidade. Daqui a pouco eu vou rolar numa outra tabela. Então passo a passo eu vou criando o background do personagem, rolando tabelas. E é interessante também desse jogo que ele relaciona um jogador com o outro. Então daqui a pouco eu posso rolar numa tabela que o meu personagem é filho do ferreiro da cidade, e aí eu vou ganhar mais 2 em força, porque cada inserção também te dá um bônus ali nos atributos na criação. E diz, ah, ele é o filho do ferreiro da cidade, e o melhor amigo era o irmão do padeiro. E aí depois, quando algum dos outros jogadores rolar aquele irmão do padeiro, ó, então fechou, então agora já sei que era o meu melhor amigo na infância. Então ele vai criando coletivamente o background dos jogadores utilizando tabelas. Mas as tabelas, o legal justamente, não é uma tabela, não são tabelas longas. Cada elemento ali tem muito a ver com a proposta do jogo de serem jovens, adolescentes que estão começando a vida de aventuras. Então a tabela é uma boa ferramenta, mas como o Pedro observou, se bem usada.
O que nos leva a essa conclusão interessante que eu, pelo menos, não tinha pensado antes do nosso papo. O conceito da aliança vai além da simples ideia de uma explicação diegética do que os caras estão andando juntos. Se você faz um convite para o grupo de jogo para que eles pensem um pouco fora dos próprios personagens em prol de um grupo, de uma cidade, de alguma coisa, os jogadores passam a entender uma mentalidade que eles também são responsáveis pela condução da história como um todo e não só na barriga egoísta lá do personagem dele. O conceito da aliança ele tem que ir além da ideia do que está dentro da história, mas oferecendo opções para os jogadores baterem essa bola em conjunto. Muito maneiro, Matheus. Realmente não tinha parado para chegar nessa ideia. Eu também gosto das tabelas, eu uso muito o cordel para isso. Quando eu resolvi escrever o cordel, muito diferente do Crônicas de 2015, eu já tinha meio que já realizado já o que eu queria fazer. E aí eu falei, não, o que tem de legal no mercado aí e que você pode agregar? Que volta mais uma vez a nossa sugestão de que quanto mais um jogador de RPG lê diferentes jogos, ele passa a ganhar mais ferramentas para poder criar. Então eu acabei juntando muito essa ideia dos oráculos do jogo solo com a tabela do OSR, que permitiu com que o jogo pudesse se desenrolar na minha frente, resolvendo o meu problema do passado, que era da estafa criativa. Consigo chegar numa sessão de jogo, às vezes sem ter zero ideia do que vai ser, o que era completamente desesperador no passado, e hoje, com as ferramentas certas, você consegue fazer a brincadeira. O que me faz remeter a uma coisa engraçada. Ficha de background de 5 páginas era um problema e eu nunca sabia explicar por quê. Hoje em dia eu entendo que você está fazendo uma prep, você está tentando criar uma ambientação, um clima, que é para ser feito compartilhado com o grupo de jogo. É muito mais interessante você trazer a ideia dessas 5 páginas de background para a galera, porque às vezes um outro jogador vai, acrescenta uma ideia, dá uma sugestão, ou então amarra num ponto dele, que faz com que os jogadores, de novo, passem a pensar coletivamente e não em cima do próprio personagem. Quais são os jogos que você mais trabalhou e manipulou isso e viu resultados nas suas mesas?
13ª Era é um jogo que, quando eu saí um pouco aí do jogo do Dragão, eu gostei bastante de trabalhar com ele um pouco isso. Por algum tempo eu joguei bastante jogos OSR, acho que tem isso, o DCC talvez seja o exemplo mais conhecido, mas acho que o OSR ele tem esse caráter experimental de cada um querer se jogar a sua ideia ali e colocar. Às vezes você pega um jogo que por um lado te agrada, por outro não, mas o que te agrada você pode extrair isso, e acho que as tabelas em geral elas são um bom recurso para a gente extrair de qualquer jogo OSR que alguém for atrás. Aí pega o jogo ali, dá uma olhada nas tabelas, provavelmente alguma delas vai conseguir te auxiliar nisso. E eu gosto bastante, em geral, dos jogos do Forge in the Dark, porque eles costumam ter uma mecânica de momentos de inserir algo no jogo que funciona muito bem. Você está falando agora, justamente me lembrei dessa questão da característica da rolagem inicial que os jogos têm. Vai começar o jogo, uma rolagem vai, já vai definir como tudo começou. Não fica aquela coisa de como é que você começa? Você começa num clima mais tranquilo numa taverna ou já começa no meio do combate? Eu já começo numa situação vantajosa ou problemática? O mestre coloca uma situação de perigo? Não, mas como assim? Eu não tive nem oportunidade, eu deveria estar tudo zerado. Então faz uma rolagem ali, provavelmente isso vai definir bem. Então, geralmente, algum jogo dessa linha dos Forge in the Dark vai ter uma característica dessa de uma rolagem inicial ou alguns outros momentos no jogo que ajudam a trazer esse elemento mais de criação coletiva ou de jogo mesmo para a criação de história.
Outro ponto importante que a tabela acaba ajudando muito, eu digo isso porque o meu grupo de jogo mais antigo, ele é completamente paranoico. Sempre quando eu apresentava uma coisa que era mais pesadona, sinistrona, os jogadores ficavam revoltados num nível de, às vezes, planejar estratégias sem eu saber, quebrando um pouco aquela ideia, né? A gente tem que levar também essa conversa, né, sobre o lugar do mestre do jogo. Às vezes, alguns grupos entendem que ele é o inimigo a ser enfrentado. Quando eu tô ganhando, eu venci o mestre do jogo. Que é completamente errada. Diferentes histórias de desgraça vão levar a isso. E o uso das tabelas e dos rolamentos meio que tira do colo do mestre a culpa que você pode ser dada quando tudo ferra. Eu tive, na época do Crônicas, uma outra regra que também explodiu minha cabeça. Não foi nem no Crônicas, não. Eu acabei usando isso no Crônicas. Deve ter sido na Guerra dos Tronos RPG, quando eu voltei a jogar pós-Diáspora 4ª edição. O grupo de jogo estava querendo entrar numa fortaleza e eu não tinha certeza se aquela fortaleza estava muito bem guardada ou não naquele momento. Aí eu falei para o jogador, tá, faz o seguinte, rola um D6. Se você tirar 5 ou 6, eles realmente estão muito de bobeira. Se você tirar 1 ou 2, você já consegue ver de longe que eles estão muito ligados. E aí, nessa hora, eu deixei de ser aquela pessoa, ah, não, tem uma armadilha pronta ali para quando eles entrarem. Que alguém vai acabar achando que você tá sacaneando. A paranoia é um aspecto natural da mente humana. E se você põe a culpa no dado, cara, isso resolveu muito problema para mim. Porque eu passei a encontrar mais situações em que os jogadores se fuderam de verde e amarelo, mas foi porque o dado disse, eles não podem me acusar de nada. E no final das contas, eles acabavam ou tendo uma reviravolta ou se dando bem, ou mesmo se dando mal, pararam de ficar reclamando, né, e entenderam que é uma coisa que está ali nos dados, né?
Sabe, experimentar esses momentos de problema e dificuldade como algo que faz parte do jogo e não como alguém que está tentando dificultar para eles, né? Isso é ótimo. Isso. Uma outra regra que eu gosto, que tem um pouco disso também, de trazer a literalidade para o dado e tirar, digamos, a culpa de alguém, é o dado de uso para usar recurso. Eu gosto muito. Ao invés de ficar ali contando flecha por flecha, ali, o mestre fica anotando e dizer, ó, oh, essa aqui é a tua 20ª flecha da Java. Ou o jogador fica contabilizando ali, cara, deixa pro dado decidir. Em determinado momento ali vai jogar o dado, tirou um ou dois, o dado baixa. Quando chegar em 4 ali, você sabe que acabou e pronto. A não ser que o grupo todo goste muito dessa questão de, ah, eu vou ficar gerenciando cada elemento ali de inventário. Se gosta disso, não tem problema. Mas eu, em geral, e a maioria dos jogadores que eu jogo, normalmente não gosta dessa parte, acha chato. E aí não fica nenhum jogador responsável, não fica o mestre também, que daqui a pouco o mestre resolve dizer que, não, acabou tua flecha agora. Pô, bem na hora do inimigo principal aqui que eu mais preciso. Parece que tá sacaneando, né? Então deixa pro dado decidir. Se o dado decidiu, paciência, vamos seguir o jogo.
Matheus, infelizmente, dado de uso, assim como o skill check da 4ª edição, na minha opinião, são os jogos mais lindos na teoria e na prática só deram merda. Porque aconteceu, na primeira vez que eu testei, o jogador mais paranoico de todos tirou 3-1 do dado de uso. Aí fala, porra, não dá, não vá, não, olha só, eu controlo, eu não quero ficar sem, eu não quero terminar. O jogo tá me dizendo aqui que acabou, mas não tem sentido. Aquele desgraçado lá que tá tirando mais flecha mais tempo que eu, não perdeu porra nenhuma ainda, entendeu? Então, essas quando você leva pra prática, aí é muito legal porque você falou tudo. Depende do grupo de jogo, da cultura do grupo de jogo. Vai chegar um cara que vai se dar mal e vai rir, caralho, me fudi agora. Mas outros não, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção em como é que os jogadores lidam. Eu vejo muito o mestre de jogo como um cozinheiro que vai fazer uma série de pratos ali. O quanto mais ele souber dos gostos, do que né? Esse cara gosta mais de salgado, esse cara gosta mais de doce, o cara gosta de misturar um com o outro, aquele já não gosta. Se você apresentar meio que já sabendo que isso vai funcionar, acaba indo bem. O skill check da quarta edição, que também é lindo, né? Para quem não lembra, você, em vez de resolver uma situação só com um teste, você vai ter que vencer em diferentes tipos de teste para poder alcançar um objetivo. Mas aí começaram a surgir situações do tipo, eu preciso fazer uma diplomacia com o Lord local. Aí chega um cara e fala, eu tenho riding, eu sei montar bem. Então eu vou discutir sobre equitação com o nobre para ganhar, sabe? No final das contas, a galera vai
jogador forçar, é muito
não é? Ele vai forçar a barra para usar aquilo na qual ele é bom para poder resolver qualquer coisa, desde que ele passe uma conversa em você.
É isso. O Skill Challenge, como tá no livro, inclusive, ele é muito trabalhoso. Essa questão das camadas ali, vários níveis, cara. Você tinha que estar muito imerso na ideia do jogo para usar isso com fluidez, que é a proposta, né? Usar com fluidez. Mas eu acho que dá para usar ele com uma certa variação aí de diminuir essas dificuldades e considerando esse problema aí do jogador, sempre vai tentar puxar pro lado dele. O jogador não tem ninguém mais malandro que o jogador, né?
Mas vamos fazer então um fechamento da ideia, né? O conceito da aliança, ele é importante. Você tem muitos jogos atuais que já te facilitam isso, porque criam esse protagonista coletivo, que depois dali vão sair os personagens. Mas os jogos antigos, que têm outras ideias, não quer dizer que você vai parar e vai jogar fora. O Vampire é um grande exemplo disso. Vão evoluir a ideia das coterris. Eu sempre senti falta também, por exemplo, no Vampire, de ter a grande cidade. Foda-se, Generic by Night. Por quê? Porque toda cidade tem um bairro de construção, tem um bairro moderno, tem um bairro de artista, tem um bairro pobre. Por que não criar um grande genérico disso que você vai acabar aplicando? Então, a ideia aqui não é entender que existem jogos na qual a aliança é bem resolvida e jogos que não tem e aí não dá para jogar, não. Se isso acontecer, você vai ter que ter aquela preocupação um pouco maior de fazer com que os jogadores tenham isso. E aí vale a ideia de pegar referência de outros jogos para poder fazer essa união. O Werewolf também, se a gente falar dos jogos do Mundo das Trevas de maneira geral, cara, por que que povos de tribos diferentes, de clãs diferentes, vão andar juntos e vão ser mais leais do que o Sire do cara que tem o mesmo sangue, que tem a mesma filosofia? A gente não vai jogar e gostar de Vampire por causa disso, mas tem pontos que querem evoluir, né? Eu ainda não posso falar muito, que tem um camarada nosso que está trabalhando agora na White Wolf, lá em Estocolmo, e eu já fico querendo dar várias dicas, né? Porque eu preciso falar aqui de coisas que o Vampire precisa melhorar. Pelo amor de Deus, que jogo em que você tem uma diferença brutal entre os personagens recém-criados e os NPCs de uma grande cidade? Eu nunca vi nenhum jogo em que o NPC mais bunda do livro de personagens, ele é pelo menos 10 vezes mais forte do que o personagem normal de jogo, né? Você acha que isso é um defeito, é uma característica?
Eu acho que é aquele problema que os jogos da White Wolf têm, pelo menos da terceira edição para trás, que é o metaplot, o universo, o clima, o cenário é uma coisa, e aí fica um pouco descolado das regras, sabe? Você acha lindo até colocar na mesa, daí na mesa não vê que não dá tão certo. Outra coisa não. Também é essa questão de diferença de gerações que a gente falou antes, os anciões superpoderosos e tudo mais. Só com a potência de sangue resolvia isso, porque antes o único jeito de evoluir no jogo era fazendo a diableria, era matando os mais antigos. Então incentivava a tu matar outros vampiros, só que teoricamente isso aí você vai matar o coleguinha do lado. Então mais uma coisa que fazia da treta entre personagem.
O Mundo das Trevas, ele foi fantástico porque ele foi tão inovador, ele levou o jogo a uma série de lugares, então ele criou soluções, ele criou novas formas de pensar, mas ele ao mesmo tempo criou alguns problemas, uns dilemas que eu acho que fazem com que ele tenha se tornado tão lembrado hoje em dia. Ele poderia ter ficado lá para trás, mas estamos aqui, eu e você, conversando sobre tantos jogos, falando mais dele, né? Cara, poxa, muito feliz de ter recebido você. Eu estava um longo tempo já querendo ter uma primeira conversa. Espero que nós podemos ter outras para falar mais sobre game design. Antes de terminar a conversa, eu queria abrir o microfone para você passar o seu recado, se você quiser falar para a galera.
Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer. Acho que o papo foi muito bom e certamente, se tiver outros, vou ficar muito feliz de voltar aqui a conversar contigo. Me procure nas redes sociais aí, Matheus Tiamat, Matheus com H no conto popular. Também dê uma olhada no meu canal, D12Cast no YouTube, e continue ouvindo aí Legião de Dados, episódios variados e cada vez melhores. Um grande abraço.
Não perca também o D12Cast, que você pode conferir lá no YouTube. E se você entrar no itch.io, você vai poder também conferir lá o Distopia Game Show. Matheus, agradeço a você, agradeço aos nossos ouvintes. A gente está tendo um final de 2025 muito prolixo. Estou muito feliz de trazer um bando de gente que eu estava querendo poder conversar. A alegria é muito grande, cara. Eu vou pedir para você se despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Grande abraço, boas rolagens para todo mundo.
É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.